Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a audição da Autoridade da Concorrência. Dava as boas-vindas ao Sr. Professor Manuel Sebastião, que é Presidente da Autoridade da Concorrência. Informalmente já lhe dei nota da forma como vai decorrer esta audição e, se não visse inconveniente, daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas para a sua primeira intervenção com um tempo de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. É sempre bom tê-lo nesta Assembleia da República para trocarmos impressões sobre o evoluir dos processos da concorrência em Portugal. Esta é uma matéria estruturante, de tal forma estruturante que consta do memorando da Troika e, portanto, é uma matéria que tem merecido, por parte de todos os partidos, uma atenção muito especial. Estamos perante a iminência de vir a ter uma nova lei da concorrência, o que saudamos. É um trabalho que a Autoridade da Concorrência muito bem fez e que esperamos venha a trazer frutos no futuro. Mas não é sobre o futuro, é sobre o presente que gostaríamos de conversar e de colocar um conjunto de questões, na sequência, aliás, daquela que foi uma operação ao leite feito pela ASAI a duas empresas de distribuição e onde houve, por um lado, a apreensão e inclusivamente, a constatação de um facto que foi a venda com prejuízo por parte dessas duas entidades. E eu gostava de começar por ouvir um comentário do Presidente da Autoridade da Concorrência sobre uma notícia que é a seguinte: a Troika veio dizer que se tinha que acabar com o monopólio do Pingo Doce e da Sonai. E eu gostava de ouvir um comentário por parte da Autoridade da Concorrência relativamente a essa, digamos, a essa notícia. Já que uma das questões que temos vindo insistentemente a colocar é se existe ou não existe, por parte destas duas empresas, destes dois grandes grupos económicos, uma posição relevante no mercado. E, portanto, a Troika diz que há um monopólio, tem que se acabar com esse monopólio. Nós temos vindo a dizer que há uma aqui a necessidade de revermos a questão da posição dominante e gostava de saber um comentário do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência sobre essa matéria. A segunda questão que gostávamos de colocar tem a ver com o seguinte: nesta operação da ASAI foram apreendidos produtos oriundos de duas promoções. Uma promoção de desconto direto por parte do Pingo Doce, isto é, pague 2, leve 1, ou pague 1 e leve 2, e, portanto, um desconto direto, e por parte do Continente, um desconto indireto através do sistema de descontos com cartão. Eu gostava de saber, ouvimos da parte da ASAI dizer, para a ASAI, qualquer das duas situações é venda com prejuízo. Gostava de saber qual é a posição da Autoridade da Concorrência relativamente a essa matéria. Terceira questão, gostávamos de lhe colocar, tem a ver com o facto de se constatar muitas vezes que as empresas de distribuição fazem alinhamento de preços e que fazem alinhamento de preços muitas vezes abaixo do custo. Gostava de saber o que é que pensa sobre isso. Em quarto lugar, nós temos aqui, questionámos a ASAI, gostávamos de ouvir a Autoridade da Concorrência também, sobre a questão das coimas. Isto é, esta operação do leite, houve uma operação em que foram vendidos milhões de litros de leite. Milhões de litros de leite. Foram feita uma apreensão apenas de 420 mil litros de leite, mas esta operação foi de milhões de litros de leite. Isto quase que compensa cometer o ilícito para pagar coimas do valor que aqui temos. Gostávamos também de ouvir a posição e a opinião da Autoridade da Concorrência sobre essa matéria. Finalmente, queríamos também, por parte do Sr. Presidente, saber qual é a ideia que tem sobre a sensibilidade, até porque há a Autoridade da Concorrência que contacta com os tribunais. Qual é a sensibilidade que existe por parte dos tribunais a esta matéria? Isto é, qual tem sido o seguimento que os tribunais têm dado a estes processos relativamente aos crimes anticoncorrência e aos processos contra ordenacionais, portanto, que não têm a ver muitas vezes com crimes económicos, mas têm a ver com outro enquadramento jurídico. Mas gostávamos de saber qual é a sensibilidade que têm encontrado nos nossos magistrados relativamente a estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Dizer-lhe que, efetivamente, é realmente uma satisfação tê-lo aqui, porque as medidas que hoje temos nos nossos mercados, quando temos alguma injustiça nas trocas comerciais, quando falta alguma saúde nas relações entre fornecedores e distribuidores e quando não se conseguem realmente definir bem as regras no que toca à concorrência, acaba por ser um fator bastante desfavorável à produção nacional, aos nossos produtores e aos nossos produtos. E, portanto, é imperativo realmente que exista uma regulação bem assente, uma fiscalização forte, que impeçam os abusos e as desvirtuações das regras do mercado. E, portanto, é realmente importante e de extrema importância a posição da Autoridade da Concorrência para que possa garantir essa livre concorrência e esse mercado saudável. Hoje todos sabemos dos problemas dos desequilíbrios negociais que desfavorecem quase sempre os produtores em relação aos distribuidores. Depois de ouvirmos aqui a ASAI, na audição anterior, fiquei bastante preocupado porque ouvi pelo Presidente da ASAI dizer que a questão do dumping é uma questão diária e nos mais variados produtos. E aqui começa a grande preocupação, é perceber o que é que podemos fazer em relação a isto e o que é que a Autoridade da Concorrência pode fazer isto. Por outro lado, o Presidente da ASAI também disse que a entidade instrutora do processo, de todos os processos, deveria ser a ASAI, a própria ASAI, não é? Para além da fiscalização do cumprimento da legislação relativamente às práticas comerciais restritivas, que já tem, não é? Ficando assim só a Autoridade da Concorrência com a aplicação das respectivas coimas. Eu pergunto-lhe se considera que este é o caminho certo para que haja realmente uma regulação, uma fiscalização mais célere e mais eficiente do que tivemos até agora. Relativamente, gostaria também de questionar umas questões relativamente ao relatório da Autoridade da Concorrência, que foi divulgado em 10 de 2010, e em que apresentava algumas recomendações relativamente ao Código de Conduta, que lhe pergunto já se esta nova plataforma, a Parca, que este Governo está a implementar, pode ser um bom caminho para se ir ao encontro deste Código de Conduta, mas se este Código de Conduta também é suficiente para regular algumas das boas práticas comerciais. Depois, também uma recomendação relativamente às novas regulamentações, em especial na imposição unilateral de condições, nos descontos, e aqui gostaria de fazer uma ressalva e uma pergunta relativamente aos descontos indiretos, porque me parece que existe aqui algum destes problemas do dumping que depois são escamoteados por estes descontos indiretos, e perguntar o que é que efetivamente podemos fazer, como é que a regulamentação poderá evitar que estes descontos indiretos sirvam para estas práticas de dumping e torná-las lícitas, portanto não haver realmente um peso da justiça. Também em relação às penalizações e prazos de pagamento. Em terceiro, a recomendação que foi relativamente às informações estatísticas, em que o PSD já também através de um projeto de resolução propôs que essa informação fosse vinculada por parte da Autoridade da Concorrência, através de um boletim trimestral, que desse, efetivamente, alguma informação, uma informação bastante sustentável, credível, para que se tivesse a noção das diferenciações dos preços. E pergunto-lhe, em relação a estas três medidas, o que é que já se avançou? E se não se avançou, porquê é que não se avançou? Porque são medidas essenciais para que existam essas boas práticas e se está de acordo relativamente a esta divulgação da informação estatística seja feita pela Autoridade da Concorrência. Também aqui uma dúvida que vem também nesse relatório, que refere que a Autoridade da Concorrência recomendava que se conferisse uma renovada importância à fiscalização e aplicação da legislação sobre venda com prejuízo. E que isso seria resultante de um acentuado trabalho conjunto com a ASAI. Eu pergunto-lhe se esse trabalho continua a ser feito, se houve evoluções nesse trabalho e se esta fiscalização sobre a venda com prejuízo está a ser feita com os moldes que considera que deve ser feita para evitar estes problemas que existiram no setor leiteiro. Por fim, sabendo que existe uma nova lei da concorrência aí à porta, será que esta nova lei é a ferramenta necessária para que exista um melhor combate a estas práticas abusivas e que os nossos produtores consigam, de uma vez por todas, pelo menos, não estou a dizer serem favorecidos, mas pelo menos que tenham uma situação de imparcialidade relativamente ao que tem acontecido até hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, que ainda é um dos requerentes, Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Professor Manuel Sebastião, seja bem-vindo a esta comissão, que foi há cerca de um ano, creio que foi, que esteve cá também, exatamente relativamente às questões do leite, na altura. E eu começava exatamente por esse relatório, Sr. Professor, onde se acaba por, numa das suas conclusões, dizer que relações comerciais entre a distribuição alimentar e os seus fornecedores provoca aqui, está sujeito a acarretar riscos para o setor, pondo em causa às vezes a sustentabilidade da própria produção nacional. E o que verificamos nesta ação de há dias de apreensão de muito próximo de 500 mil de litros de leite em duas entidades da distribuição, e segundo afirmações de há bocadinho da ASAI, do Sr. Inspetor-Geral, dizer que isto provavelmente foram muitos milhões de litros, porque esta apreensão corresponde a leite que seria para uma campanha que terminava dentro de 3 dias, mas que tinha sido feita durante 11 dias anteriores. E, portanto, é provável que tivessem sido transacionados aqui muitos milhões de litros. Ora, sabendo nós da dificuldade que há aqui na cadeia alimentar, e daí a criação da plataforma de acompanhamento por parte deste governo para esta cadeia exatamente, e no caso do leite muito em particular, o caso do leite, o caso dos porcos, o caso também, em alguma medida, de alguns dos setores, nomeadamente da carne, há aqui que ter em atenção todas estas questões. Ora bem, a primeira questão seria não propriamente relativamente a este setor, Sr. Professor, mas de uma forma muito genérica. Recordo-me que há um ano o Sr. Professor apresentava aqui algumas condições para dizer que nós somos a autoridade da concorrência, mas às vezes faltam-nos meios não humanos nem financeiros, mas faltam-nos os meios legislativos para. E a sociedade julga que nós podemos atuar em determinadas circunstâncias, mas a lei não nos permite. Não estamos habilitados, nem temos competência sobre determinadas áreas que, muitas vezes, o cidadão lá fora julga que nós temos. A primeira questão que eu lhe colocava, Sr. Professor, é se na nova lei que está para ser aprovada ou para ser apresentada para discussão, se o Sr. Professor provavelmente deu aí um contributo, espero eu. E, tendo dado esse contributo, se daquilo que tem, o Sr. Professor acha que ficará agora habilitado na sua perspectiva, evidentemente, e tendo sempre em consideração que toda esta atividade é muito dinâmica. E, provavelmente, aqui não se trata mal comparado, mas é um pouco entre a história do polícia e do ladrão, não é? Quando o polícia consegue encontrar um meio, o ladrão descobre a forma de lhe fugir mais depressa. Portanto, aqui, mal comparado, apesar de tudo, as práticas comerciais, às vezes de tal forma agressivas, que podem ficar no limiar daquilo que é o legalmente admissível. Mas dizia eu, Sr. Professor, relativamente à nova lei, se já tem indicações de que estará depois a própria autoridade habilitada para, com os meios necessários, meios legais, neste caso, meios legais para poder atuar. Depois, Sr. Professor, há aqui algumas questões que têm a ver com a questão do Código de Boas Práticas colocada pelo Sr. Deputado Nuno Serra. Já foi verificado, há aqui a plataforma também, portanto, mas quando não é possível estabelecer aquilo que é a autorregulação, é necessário intervir, porque se, e eu politicamente sou defensor de uma concorrência, da liberdade dos mercados, mas essa liberdade tem que estar assegurada para toda a gente, não pode ser uns porque têm mais poderio, a liberdade deles é um bocado maior do que a liberdade dos outros que têm menos poderio económico ou menos capacidade para lá chegar. E, portanto, há aqui que estabelecer aqui as regras e ter alguma autoridade de acompanhamento e de fiscalização e de atuação. A questão das coimas colocada, a questão da autorregulação colocada. Sr. Professor, face àquilo que é a legislação comunitária, nacional e as práticas comerciais existentes, a autoridade da concorrência tem hoje mecanismos suficientes e bastantes para poder garantir aos cidadãos, aos consumidores, mas não só aos consumidores, aos agentes económicos, que qualquer agente económico hoje tem igualdade de oportunidades no mercado? Porque no caso aqui em concreto, trata-se de promover e de evitar que compras fora do país penalizem demasiado a produção nacional, e quando se diz a produção, quero aqui dizer a produção e a transformação, porque não deixa de não ser curioso que aqui há até três intervenientes neste pedido de fiscalização por parte dos produtores e dos agricultores, por parte da ANIL, da Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, e por parte da APED. Por parte da própria distribuição, ou seja, aqui a distribuição também não está toda de acordo da forma como isto está a correr. E, portanto, eu gostaria de saber se a autoridade da concorrência, face a estas circunstâncias, tem hoje meios para poder garantir aos cidadãos, todos eles, os consumidores, os agentes económicos, os produtores, se têm condições para poder garantir de que a sua atuação é não só eficaz, como é dissuasora da prática de alguns procedimentos que são muito penalizadores e que a própria lei já reconhece ou passará a reconhecer como práticas ilícitas e ilegais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Manuel Sebastião. Tem 18 minutos para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É a primeira vez que eu participo de uma comissão parlamentar na presente legislatura e, portanto, permitam-me que expresse os meus votos de uma legislatura à altura das necessidades do país, e estou certo que assim será. Quanto às questões que foram levantadas, eu ia respondendo sucessivamente, eu tomei nota, e assim, e o que faltar depois, por favor, chame-me a atenção. Primeira questão, a notícia de que a Troika, enfim, teria determinado acabar com o monopólio de Pingo Doce e da Sonae. Eu não estou a par desta notícia, não estou a par. Agora, as questões associadas a ela, posição relevante no mercado, monopólio, enfim, posição dominante, o que é que se passa nesta matéria? Nesta matéria, sem dúvida nenhuma que as duas entidades de distribuição que mencionou têm uma posição muito importante no mercado português, mas de acordo com, digamos, a lei da concorrência, o que acontece é que nenhuma delas tem uma posição que se aproxime daquilo que é considerado uma posição dominante num mercado relevante. Do ponto de vista da Comissão Europeia, são posições relevantes aquelas em que uma empresa detém mais de 50% do mercado, Nenhuma destas empresas tem uma cota parecida sequer com isso, e as duas juntas têm uma cota que se aproximará disso, mas não, portanto, não preenche à cabeça isso. Nós, na Autoridade de Concorrência, enfim, depois as autoridades nacionais, a própria Comissão também, começamos a olhar para estas questões a partir de cotas de 30%, acima de 30%, mas também nenhuma delas tem uma cota dessa natureza no mercado. E, portanto, digamos, nós não estamos, não conseguimos configurar estas empresas que acabaram de ser mencionadas como empresas com posição dominante no mercado. E, portanto, daí decorrem uma série de consequências para a nossa análise. Isto dito, a operação da ASAI, portanto, incidiu sobre estas duas empresas e sob duas promoções, como mencionou, uma promoção direta e uma promoção indireta. Quando é que se pode considerar vendas com prejuízo? As vendas com prejuízo estão muito bem definidas no Decreto-Lei 370-93, que foi depois, digamos, alterado pelo Decreto-Lei nº 140-98. Mas está, digamos, esse é o quadro no qual nós nos movemos, quer dizer, e daí não podemos sair, não é? Portanto, uma venda com prejuízo, em termos gerais, é uma venda abaixo de custo. Considerando-se o custo, portanto, o preço, mais o imposto, mais o transporte, deduzido de descontos, mas os descontos estão muito bem identificados, quais são os descontos que podem ser considerados, e, portanto, sabe-se exatamente, olhando para um produto, para um serviço já isto não funciona, mas para um produto, sabe-se exatamente quando é que o produto é vendido abaixo de custo ou não é vendido abaixo de custo. Mesmo assim, há algumas exceções relativamente às vendas abaixo de custo, que são exceções, diria, razoáveis, não é? Porque são as exceções dos bens perecíveis, quando estão próximos da data final, são bens cujo valor comercial esteja afetado, bens obsoletos, já não, ninguém os quer e, portanto... bem, há uma questão aqui que, enfim, do ponto de vista conceptual, nos suscita alguma interrogação, mas, enfim, que é bens cujo preço esteja alinhado pelo preço praticado pelos mesmos bens por um outro agente económico do mesmo ramo de atividade que se encontre temporal ou espacialmente em situação de concorrência efetiva com o autor do alinhamento. Ou seja, eu posso até estar a praticar abaixo de custo, porque sou ineficiente, mas estou alinhado com outro e, portanto, até aqui posso ter esta desculpa, não é? É uma questão. Mas, portanto, com estas exceções, o problema está muito bem identificado. Quanto às promoções diretas, não há dúvida nenhuma. Uma pessoa automaticamente identifica e é uma venda abaixo de custo. Não há dúvidas nenhumas quando, enfim, se prova que, de facto, isso acontece. Quanto à promoção indireta através do cartão, o assunto não é tão simples, do ponto de vista da nossa interpretação. E porquê? Porque realmente eu compro um determinado produto e tenho um desconto num cartão que depois eu utilizarei no dia seguinte, ou dois dias depois, ou quando for, nesse ou noutros produtos, mas eu já não consigo associar esse desconto a esses outros produtos. Portanto, e eu não consigo provar, por essa via, que o produto esteja a ser vendido abaixo de custo. Eu provaria numa condição, e isso aí não tinha dúvida, é se a empresa, no seu conjunto, depois tivesse prejuízos. Porque aí, com certeza, se não é nesse, é no outro. Quer dizer, para uma empresa ter prejuízo, está a ser vendida abaixo de custo. Quer dizer, mas fora disto, eu julgo que nós não passamos o teste em tribunal de provar. Portanto, as vendas com cartões, nós temos de olhar para elas, temos de analisar, enfim, eventualmente terão de ser sujeitas, na nossa interpretação, uma regulamentação. Mas, portanto, porque nós, sem regulamentação, na nossa interpretação, a menos que a empresa depois tenha prejuízo. Em função dessas, mas fora disso, portanto, é esta a questão. Quando as empresas fazem alinhamentos de preços abaixo de custo? Bom, aqui é a tal questão que se estiverem no concurso, é a tal exceção que está aqui considerada, conceptualmente é uma exceção que me custa aceitar, mas, enfim, eventualmente, numa revisão desta legislação, essa exceção nós sugeriríamos que fosse, pelo menos, repensada. Quer dizer, até porque podemos estar a estimular agentes ineficientes no mercado, não é? E não era esse o objetivo. Quanto às coimas, são elas suficientes ou não são? O regime sancionatório deste decreto-lei é um regime que eu tenderia a classificar de brando. Portanto, a coima vai de... foi estabelecida, e nós ainda estamos com coimas em escudos, e portanto em euros dá-se uns números que são curiosos, vai de 2.493.99 euros a 14.963,94. Bom, e nós, é insuficiente, quer dizer, eu acho que é uma, e claramente, portanto, não, mas portanto é esta a lei. Portanto, também, na revisão desta lei, a revisão do regime sancionatório deveria ser, obviamente, um dos objetivos da revisão. Nós temos procurado atuar dentro desta, digamos, naquilo que nos compete, com regras muito bem definidas, ou seja, portanto, entre 2.500 e 15.000, há aqui uma diferença que vai, digamos, a 12.000 e tal euros, portanto, dividimos a meio e depois vemos as margens. Nós consideramos uma infração pouco grave se a margem com prejuízo for inferior a 5%, e nesse caso nós aplicamos uma sanção de 50% desta diferença entre o mínimo e o máximo, ou seja, a diferença entre o mínimo e o máximo é 6.234 euros, isto para nós seguirmos regras. Portanto, menos 50% é 3.100. Se a margem de prejuízo for entre 5% e 10%, então aplicamos menos 25%, ou seja, 4.672. Portanto, nas infrações pouco graves. Nas infrações graves, ou seja, entre 10% e 20%, entre 20% e 30%, nós aí aplicamos mais 30% e mais 50% desta diferença. Portanto, uma coima de 8 mil e tal, uma coima de 9 mil e tal. E nas infrações muito graves, entre 30% e 50% e acima de 50%, acima, entre 30% e 50% aplicamos mais 75% e acima de 50%, então mais... aplicamos o máximo, 14. Portanto, agora é um regime sancionatório que eu classificaria de brando. E, portanto, mereceria ser repensado. Quanto à acessibilidade dos tribunais para estes assuntos, os tribunais têm despachado os assuntos razoavelmente. Há aqui uma questão adicional que surgiu agora mais recentemente, mas foi a primeira vez que nos surgiu, é perante estas infrações... se elas devem ser consideradas como infrações separadas ou se devem ser consideradas como a mesma infração e, portanto, a multa aplicar-se a todas elas e, portanto, ainda torna o regime mais brando. É um assunto que está a ser, enfim, esclarecido na jurisprudência. Pensamos que, enfim, a jurisprudência se inclinará definitivamente para a separação das infrações, mas, de qualquer maneira... há aqui qualquer coisa que deve ser revista. Os tribunais têm feito o seu trabalho e relativamente depressa. Aliás, neste processo é curioso porque as três instituições envolvidas, a ASAI, Autoridade da Concorrência e Tribunais, têm atuado razoavelmente bem e sem pressa. E, portanto, cada um faz o seu trabalho. Agora, digamos, a lei é que é limitativa e, portanto, nós temos de atuar dentro desta lei. Quanto ao Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, portanto, sem dúvida nenhuma, há aqui um desequilíbrio comercial, nós levantámos essa questão, esta questão foi o grande, digamos, o nosso trabalho... Foi um trabalho muito exaustivo, como eu tive a ocasião de explicar na altura, e portanto, digamos, eu julgo que ajudámos muito a compreender a complexidade do problema. O problema é complexo, não é? Não é simples, infelizmente, e as soluções também não são imediatas ou diretas, quer dizer, mas julgo que foi, nesse aspecto, foi muito útil. Há claramente este desequilíbrio comercial. Agora, como é que nós o tratamos, não é simples. E, portanto, é isso. Quanto à questão do dumping, eu tenho visto esta palavra utilizada muitas vezes. Se me permitem, a palavra está mal utilizada. O que é dumping? Dumping é realmente uma prática comercial no comércio internacional, mas no comércio internacional entre Estados que pertencem a zonas aduaneiras diferentes, se me permitem esta expressão. Ou seja, não há dumping, por definição, não há dumping entre qualquer país da União Europeia. Nós estamos num mercado único, não há. Portanto, era preciso que houvesse, portanto, uma zona aduaneira diferente. E depois, o que é que acontece ao dumping? É preciso provar, então, sim senhora, que existe uma margem de dumping, ou seja, que há ali um prejuízo, uma venda abaixo de custo, de certo modo, enfim, mas em termos internacionais. É preciso provar que isso afeta a produção nacional. E depois estas práticas de dumping, dado que estamos na União Europeia, portanto, só podemos falar do assunto quando são países terceiros, países fora da União Europeia. E estas práticas depois são tratadas por Bruxelas, nem sequer somos nós que temos de tratar. Portanto, o conceito de dumping não é um conceito que se aplica a este caso. Agora, aplica-se o conceito de venda abaixo de custo e, portanto, esse sem dúvida nenhuma. A instrução dos processos pela ASAI ou pela ADC é uma questão institucional sobre a qual a ADC, digamos, segue o que o legislador decida. Neste momento, o que o legislador decidiu, a ASAI investiga os casos no terreno, porque a ASAI tem capacidade para o fazer no terreno, nós não temos, nós estamos localizados em Lisboa, a ASAI está localizada no país, portanto investiga, mas é daqueles casos que têm funcionado muito bem. São duas instituições que funcionam, eu diria, exemplarmente, quer dizer, porque a ASAI investiga, detecta, instrui, os processos são instruídos rapidamente e depois são mandados para nós. Nós preparamos o processo, sancionamos e depois defendemos os processos em tribunal. E isto funciona, tem funcionado muito bem. Agora, se o legislador entende que a ASAI deve desenvolver mais a parte que lhe compete, quer dizer, é uma decisão que compete ao legislador e nós, enfim, seguiremos o que o legislador entender fazer. Não temos assim nenhuma opção à partida, quer dizer, o que podemos dizer é que o sistema que existe funciona muito bem, quer dizer, e dentro daquela ideia de que se funciona muito bem, porque é que se vai mudar, mas digamos, o legislador compete essa decisão. A ideia da parca, eu acho que foi uma excelente ideia, era, digamos, era exatamente aquilo que nós tínhamos em mente quando dissemos, há aqui um problema. Este problema tem de ser bem equacionado e, portanto, esta estrutura que foi criada entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia, com a participação de outras entidades, incluindo a Autoridade da Concorrência. Nós até nem tínhamos surgido estar, e nós estamos, mas com algum cuidado, no sentido em que nós não nos podemos comprometer com as soluções que forem encontradas, quaisquer que elas sejam, para depois poder estar de fora e dizer, olha, isto, enfim, mas daremos certamente a nossa opinião, e, portanto, é uma excelente ideia. É uma excelente ideia, nós estamos, portanto, a acompanhar os trabalhos. Eu penso que os trabalhos estão a progredir, estão a progredir bem, quer dizer, as pessoas estão a falar, e, digamos, e o simples facto de uma pessoa ter de discutir estes assuntos obriga as diferentes partes a esclarecerem as suas posições. Sem dúvida nenhuma que eu acho que, enfim, temos de resolver o problema das tais imposições unilaterais de contratos, o problema dos descontos, o problema das penalizações, o problema dos prazos de pagamento, quer dizer, tudo isso. Quer dizer, quanto às estatísticas, foi uma recomendação, de certo modo, inovadora e inesperada da Autoridade da Concorrência. Devo dizer, é fundamental, é absolutamente fundamental. Devo dizer com muita satisfação que foi também das sugestões que a própria Comissão Europeia adotou, e neste momento a própria Comissão Europeia está a insistir muito com o Eurostat, no sentido de eles melhorarem também ao nível do Eurostat esta estatística, porque o Eurostat foi sucessivamente empurrado para estatísticas macroeconómicas e descurou muito estas, e portanto neste momento há, digamos, uma movimentação. Agora, quanto à produção destas estatísticas, eu diria que a instituição vocacionada para elas é o INE, digamos, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria o INE. Quer dizer, o INE é, de facto, a instituição. Depois, quanto à questão do 370-93, o trabalho com a ASAI já respondi, quer dizer, tem sido exemplar, quer dizer, é daquelas coisas. Eu de vez em quando falo com o Dr. António Nunes, mais para, enfim, mantermos o contacto, mas é daqueles contactos que as instituições funcionam muito bem, quer dizer, muito bem. E quanto à questão de a nova lei da concorrência ser ou não boa para combater estas práticas? Aqui, é com muita, eu devo dizer que a nova lei da concorrência viu a luz do dia, ou a proposta da nova lei da concorrência viu a luz do dia antes do almoço, antes da hora do almoço, de forma que, enfim, obviamente, tive a oportunidade de folhear. Foi um trabalho para o qual a Autoridade da Concorrência contribuiu desde a primeira hora, desde que eu assumi funções, em 2008, começámos imediatamente a trabalhar no projeto da nova lei da concorrência. Devo dizer que, enfim, com o ministro Manuel Pinho, ele, enfim, não se, portanto, entendeu que não, o assunto não era prioritário. Eu devo dizer que tive muitas esperanças no ministro Vieira da Silva também, mas também o assunto acabou por não ser prioritário, mas realmente com o atual governo e com a Troika o assunto tornou-se prioritário e foi com muita satisfação que nós vimos, digamos, enfim, a lei hoje, a proposta de lei hoje ver a luz do dia. Devo dizer que, portanto, nós quando a Troika, quando o assunto foi negociado ao nível da Troika, nós tínhamos aquilo que considerávamos um bom projeto. Mas, obviamente, esse projeto foi muito melhorado com, digamos, as contribuições da Troika no sentido de adotar soluções mais inovadoras, e fizemos isso, e tanto que o memorando de entendimento foi assinado em 3 de maio, basicamente, e em princípio de julho o Governo tinha em cima da mesa o novo projeto já. Depois o Governo, obviamente, procedeu a um exame cuidadoso desse novo projeto. Em 4 de novembro, seguindo as melhores práticas internacionais, o Governo avançou para a consulta pública, na sequência até 5 de dezembro, na sequência do que foram recebidas 26 contribuições, que depois foram trabalhadas também muito bem, e, portanto, deram origem a um projeto, no final do ano, que era um projeto que era melhor do que aquele que tinha sido submetido à consulta pública. Portanto, o projeto que saiu da consulta foi um projeto melhor. Depois disso, o Governo então entrou na fase final de elaboração e, naturalmente, o Governo introduziu algumas alterações. Devo dizer que as alterações que foram introduzidas, enfim, são opções razoáveis, são opções, todas elas racionais da parte do Governo e, portanto, pensamos que temos aquilo que se pode considerar uma boa proposta de lei da concorrência. Pensamos que essa proposta cumpre todos os requisitos acordados no memorando de entendimento e, portanto, enfim, estamos bastante, enfim, eu diria, é com natural satisfação que vemos esta proposta ver a luz do dia, portanto, ser submetida à Assembleia da República. Isto dito, muito rapidamente, a nova lei da concorrência destina-se a resolver estes assuntos? Não, não se destina a resolver. Nós não resolvemos estes assuntos que estão aqui através da nova lei da concorrência. Estes assuntos são resolvidos através de legislação do tipo do Decreto-Lei 370-93, corrigido, melhorado, ou o que seja. Porquê? Porque isto são práticas comerciais, aquilo que a gente chama práticas comerciais restritivas, ou concorrência desleal, e, portanto, isto não configura, não encaixa no quadro jurídico da concorrência. Isto significa que há uma empresa que desvia clientes de outras empresas por meios que não são, digamos, meios considerados aceitáveis. E, portanto, eu julgo que o tratamento destas questões é através desta legislação que está aqui, o 370-93, melhorado e com poder sancionatório reforçado. E penso que, sim, senhora, penso que é a solução. Depois, sou deputada Abel Batista, portanto, quanto ao relatório da ADC, a Parca, enfim, penso que já respondi. A ADC, faltam-nos meios, mas a lei não permite. digamos, a ADC, a Autoridade da Concorrência, sim senhora, nós neste momento, devo dizer que a lei, do ponto de vista da concorrência, é uma lei que cumpre todos os objetivos, eu poderia falar um bocadinho mais sobre o assunto, mas cumpre todos os objetivos que se propunham alcançar, enfim. Agora, do ponto de vista dos meios, nós estamos numa situação muito difícil, embora sejamos uma instituição exemplar do ponto de vista orçamental, quer dizer, realmente, apesar de tudo, temos e sofremos em 2011 perdas de recursos humanos muito acentuadas que não pudemos substituir. E, portanto, nós precisamos substituir. Nós não pedimos nem para um orçamento maior, nem para... Mas pedimos para, dentro do orçamento exemplar em que atuamos, poder substituir as pessoas que... Portanto, se a autorregulação se falha, tem de haver regulação, sem dúvida nenhuma. Essa era a nossa sugestão. Quer dizer, se a autorregulação não for suficiente, terá de haver regulação, pensamos. Agora, o grande perigo da regulação é que a regulação tem de ser muito bem pensada, porque uma má regulação é pior do que não haver regulação. E daí que vejamos com muito agrado esta ideia da parca, porque seguramente se dentro da parca não se chegar a um entendimento em matéria de código de conduta, então avança-se para a regulação e a probabilidade dessa regulação ser uma boa regulação é maior do que fora do contexto da parca. E, portanto, sem dúvida nenhuma. Quanto, portanto, à legislação comercial nacional europeia, pensamos que, sem dúvida nenhuma, com a nova lei da concorrência, dentro do quadro concorrencial normal, e uma revisão desta legislação de práticas comerciais restritivas, o país fica bem preparado para, enfim, que todos os agentes económicos, e como o Sr. Deputado disse, consumidores, distribuição, produtores, sintam que têm um quadro legislativo razoável dentro do qual se podem mover. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, cumprimentá-lo mais uma vez e colocar-lhe um conjunto de questões para lá daquelas a que foi já avançando algumas ideias e até a vantagem de falar agora. Relativamente a este processo do leite a 13 cêntimos por litro, por parte da SONAI e depois a 50% por parte do Grupo Jerónimo Martins. Eu escrevi-lhe uma carta no dia 18 de janeiro e, portanto, gostaria de ter uma ideia de quando é que poderei ter uma resposta a essa carta. Simultaneamente, gostava de saber, o senhor Presidente, a senhora Autoridade da Concorrência recebeu queixas logo no início de janeiro, os primeiros dias de janeiro, penso eu, gostaria de saber qual foi a primeira queixa, a data da primeira queixa, e quando é que, digamos assim, acionou a própria ASAI. Depois, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, em outubro, aliás, tive a ocasião de, nesta nova carta, tornar a relembrar-lhe isso, escrevi-lhe uma outra carta por causa de um outro comportamento do Grupo SONAI, do Grupo Jerónimo Martins. Concretamente, o romper com contratos relativamente a fornecedores de queijo, impondo descontos no trimestre que se seguia, repetindo um processo que a SONAI tinha feito no mês de maio. Gostaria de saber se houve alguma investigação relativamente a esse problema. E até lhe digo porque é que me sinto obrigado a colocar-lhe novamente esta questão. Porque questionei também a Sra. Ministra da Agricultura e a Sra. Ministra da Agricultura disse-me com todas as letras que a análise da ilegalidade ou ilegalidade deste problema era da Autoridade da Concorrência. Portanto, eu gostaria de saber se foi feito alguma coisa e se foi feito quais os resultados. Sobre o processo recente do leite e da venda com prejuízo. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aceita legislação e refere que até tem dúvidas se a venda com o tal desconto em cartão, a venda, portanto, indireta, se isso significa ou não venda com prejuízo. Bem, isso contraria, com todas as letras, a interpretação que a ASAI fez ao processo, porque apreendeu o leite, tomou uma decisão concreta sobre essa matéria. E eu diria que o Sr. Presidente aqui ainda levanta a dúvida se qual é a interpretação melhor. Mas na resposta que deu a algumas das entidades que se queixaram, o Sr. Presidente não tinha dúvida nenhuma. Eu posso ler aquilo que referiu e considera que preço da venda, o montante efetivamente pago pelo cliente. Portanto, na resposta que deu, não tenho dúvidas nenhuma sobre as questões. Eu gostaria de saber qual é, de facto, a sua interpretação da legislação. Mas eu devo-lhe dizer que, a ter essa interpretação, que respondeu nas queixas das entidades, nas cartas que respondeu às queixas dessas entidades, o Sr. Presidente está perante, mais uma vez, um problema que várias vezes aqui nós falámos e questionámos a proposta de outras coisas, inclusive da interpretação da lei da autoridade da concorrência, que é fazer uma leitura formal à letra da legislação e não do conteúdo material da legislação. Venda com prejuízo. Com prejuízo para terceiros. É que vende com prejuízo e tem prejuízo para terceiros, como é este, exatamente este o caso. Porque não só prejudicou outros setores do comércio, até pela posição dominante que tem no mercado retalhista, como prejudicou brutalmente o setor agropecuário português. O conteúdo material é que é um problema, isto é. É possível que, através da manipulação das formas de pagamento, a venda com prejuízo possa ser feita? É aquilo que o senhor Presidente da Autoridade da Concorrência nos está a dizer. É que, em contrário, é uma questão de habilidade. Porque há fórmulas que são possíveis e há fórmulas que não são possíveis. Isto não pode ser. Porque o texto da lei, o conteúdo, o objetivo material da lei é absolutamente preciso, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Há uma questão semelhante relativamente ao problema do dumping. Eu diria que, se isto for admitido, se isto que a SONEI fez, o que a SONEI Continente fez, for admitido como possível, estamos perante uma situação absolutamente monstruosa. Monstruosa. Aliás, gostava-lhe de saber, porque o senhor inspetor-chefe da ASAI disse-nos aqui há um bocado que a apreensão que fez foi só nos três últimos dias da campanha, o que significa, e disse-nos exatamente isto, que nos anteriores dias da campanha a SONEI Continente vendeu milhões de litros, e o Pingo Doce outro tanto, com enormíssimo prejuízo para o setor agroalimentar português. Então, isto não tem consequências, do ponto de vista objetivo. Relativamente à questão do dumping, é outra questão que já várias vezes tínhamos aqui levantado, inclusive a propósito de outras questões, mas também dos produtos agroalimentares. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência agora avançou mais um bocado na interpretação deste problema, porque a primeira vez que me referiu a esta questão colocava-se apenas que isto era um problema, que não havia dumping, portanto, porque nós estávamos no quadro da União Europeia. Agora refere que há o problema países terceiros e questões da União Europeia. Eu devo-lhe dizer que lhe começava por perguntar isto. Como é que o senhor, no atual quadro, o senhor distingue a origem do produto? Qual é o produto? Por exemplo, a ASAI disse-nos aqui, o produto foi de facto embalado em Espanha, mas o produto foi importado, não sabem de onde. Não se sabe se foi de um país terceiro, se foi de um país da União Europeia. Como é que se interpreta aqui assim o dumping? Mas, segunda questão, o senhor diz que no quadro de países da União Europeia, isto é com as autoridades da concorrência da União Europeia. E quem é que aciona, desencadeia o processo de dumping ou o processo de penalização, este processo semelhante ao dumping no quadro da União Europeia? É a autoridade da concorrência? O que me diz a senhora ministra da Agricultura, mais uma vez, atira para cima o problema, para cima da autoridade da concorrência. E eu pergunto o que é que fez a autoridade da concorrência nesta matéria. Eu gostaria de saber exatamente qual foi a situação, Sr. Presidente. Depois, e vou terminar, Sr. Presidente, com duas coisas muito breves. Uma é dos recursos humanos da autoridade da concorrência. ao longo dos sucessivas audiências que nós fomos tendo aqui, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem tido uma posição, eu diria, um pouco instável nesta matéria. Umas vezes tem que chegar, outras vezes não tem que chegar, etc. Eu julgo que é tempo de nós considerarmos, de facto, que a Autoridade da Concorrência não tem os meios que precisaria para intervir adequadamente relativamente a muitos e diversos problemas que enfrenta de concorrência numa estrutura económica que é claramente dominada pelos monopólios ou por oligopólios ou por oligopsónios, aquilo que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência quiser, como um estudo do próprio Banco de Portugal do ano que passou torna muito claro, se não quiséssemos ir mais longe. E, portanto, o que eu julgo é que há um conjunto imenso de questões a que os senhores continuam a não responder. Eu podia falar novamente do setor automóvel, podia-lhe falar do mercado da microgeração elétrica, podia-lhe falar de muitos outros mercados para lá do agroalimentar, é que os senhores, de facto, não intervêm, não respondem. Nós somos confrontados com situações de facto consumado, com todas as consequências disso. E isto levanta-me a última questão, Sr. Presidente. Muito rápida, o Sr. Presidente já referiu aqui, fez aqui uma abordagem da nova lei da concorrência, e eu gostaria de ter a sua opinião relativamente àquilo que está previsto do ponto de vista da alteração das formulações das chamadas medidas cautelares na intervenção da Autoridade da Concorrência. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar o Sr. Professor Manuel Sebastião, Presidente da Autoridade da Concorrência. Agradecer-lhe também as explicações que nos forneceu. Eu confesso que acho algum interesse doutrinário a discussão sobre o dumping, se estamos perante uma situação de dumping ou se não estamos perante uma situação de dumping. Mas até admitindo que a leitura que faz no conceito de dumping está correta, eu perguntaria ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, como é que pode concluir que não estamos perante uma situação de dumping se não sabemos qual é a origem do produto? Portanto, eu acho que quando muito se poderá dizer que há dúvidas se estamos ou não perante uma situação de dumping ou se não estamos. Mas se não conhecemos a origem do produto, nunca poderemos dizer que não estamos perante uma situação de dumping. Esta era a primeira questão. Mas haja dumping ou não haja, o que é verdade é que há uma prática ilícita, isto é, há uma venda com prejuízo. E não acompanho de forma alguma o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nas reservas que manifesta quanto ao facto da promoção indireta com cartão não constituir uma venda com prejuízo. Mas isso são opiniões, naturalmente. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência disse-nos aqui que as duas entidades, ou seja, a ASAI e a Autoridade da Concorrência, que funcionam muito bem no quadro legislativo e processual onde se movem, portanto, no quadro legislativo atual, com as atribuições que cada uma das entidades prossegue e até tem um funcionamento exemplar nas palavras do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Mas nós há pouco, a Comissão da Agricultura teve também em audiência uma audição com a Autoridade da Segurança Alimentar e segundo a ASAI, ou pelo menos segundo a perspectiva do seu Inspetor-Geral, foi afirmado que haveria muito a ganhar se a ASAI, para além do auto de notícia, fosse também a entidade instrutora do processo. Isto é, se a instrução passasse para o domínio da ASAI e deixasse o domínio de estar entregue à Autoridade da Concorrência. E até dou o exemplo do caso recente do leite, que aliás motivou estas audições, uma vez que, após a apreensão do leite, o mesmo foi libertado em duas fases. Portanto, uma parte do leite terá sido libertado numa fase pré-instrutória, portanto, provavelmente durante o curso do auto de notícia, e a outra parte foi libertado já na fase de instrução. E, portanto, o Sr. Inspetor-Geral da ASAI entende que se a instrução estivesse nas mãos da ASAI, haveria vantagens para todos. Ou seja, eu não diria que foi feita uma proposta, mas sugeriu-se que a instrução do processo deixasse estar nas mãos da Autoridade da Concorrência para passar para as mãos da ASAI. E eu gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nos dissesse o que pensa sobre esta questão, sobre esta proposta ou esta sugestão, se também vê algumas vantagens na passagem da instrução para a ASAI em vez de estar nas mãos da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Manuel Sebastião para responder. Tem para o efeito 12 minutos.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, as suas cartas estão em vias de ser respondidas e eu assegurarei esta audição chamou-me a atenção para, digamos, o assunto e será das primeiras coisas que farei agora, regressando à autoridade da concorrência. Quanto à questão do leite, logo no início de janeiro, a ADC não tem de acionar a ASAI, não nos compete, quer dizer, a ASAI atua por iniciativa própria, a ASAI é por iniciativa própria, portanto, agora o que lhe posso assegurar é assim que a ASAI atuou, nós atuámos imediatamente, a ASAI mandou-nos os processos e nós atuámos imediatamente, quer dizer, portanto, digamos, quando a ASAI decidiu atuar, nós não estamos no terreno e, portanto, nós temos de aguardar que a ASAI detecte esses casos e nos envie os processos e nós atuámos nesse sentido, não houve nada. Quanto ao facto de, portanto, de ser nos três últimos dias, bom, foi quando a ASAI entendeu que devia atuar e, portanto, nós aguardámos que a ASAI tivesse atuado e nos enviasse os processos e nós atuámos imediatamente. Temos neste momento, portanto, temos, se me permitem só consultar aqui o número de processos que temos, que eu não quero falhar, temos, pois, 36 processos, dos quais 23 relativos à arguida Modelo Continente e hipermercados, mais 10 relativos à arguida Continente e hipermercados, são duas, portanto, mas digamos 33 Grupo Sonai e 3 Pingo Doce. Portanto, são os processos que temos entre mãos e estamos a trabalhar neles, digamos, com toda a celeridade, demos prioridade a estes processos. Quanto à questão da interpretação que nós fazemos, quer dizer, o facto de ser com cartão ou sem cartão, há uma coisa que é clara, é se na fatura o preço está ou não está abaixo de custo. Quer dizer, isso é claro, quer que seja com cartão ou não, sem cartão, se o preço está abaixo de custo, aí não há dúvida nenhuma. O problema é se na fatura o preço não está abaixo de custo e depois vem o cartão. Mas é isso que estamos justamente... portanto, nós aí temos de atuar desta maneira. O Sr. Deputado referiu-se ao conteúdo formal ou ao conteúdo material da lei e ao eventual prejuízo para outros agentes. Sr. Deputado, nós, digamos, é óbvio que nós temos de atuar e temos refletido muito sobre isto. A nossa interpretação, e enfim, vamos atuar enfim, com todo o cuidado nesta matéria e com toda a precisão, enfim... nós pensamos que toda a análise é realmente, portanto, não havendo na fatura um preço abaixo de custo, o facto depois de ser utilizado o cartão para beneficiar, pelas razões que eu indiquei, não é linear. E, portanto, nós não... Enfim... Mas e depois é os tribunais se aceitam ou não, não é? Portanto, é isto que eu disse, não é? Como disse, é claro, há um caso em que eu consigo provar. É se realmente a empresa está a ter prejuízo, então, com o cartão... Portanto, não, sim, senhora. Quanto ao dumping, portanto, a questão, enfim, é uma questão de chamar, mas abstraindo de ser dumping considerar classificar como dumping ou não, a questão é esta, quer dizer, nós, a partir do momento em que importemos um produto de Espanha ou de França ou de Itália, estamos a importá-lo da União Europeia, quer dizer, porque é em Espanha, em França ou na Itália que se tem de verificar onde é que está a origem do produto, quer dizer, nós, para nós, o produto é da União Europeia, quer dizer, é o mesmo, se me permitem a expressão, o espaço Schengen, a partir do momento em que entrou na União Europeia, está na União Europeia, portanto, pode-se mover dentro do espaço Schengen e ninguém lhe pergunta mais nada à pessoa, não é? Portanto, é esta a questão. Entrar no espaço Schengen é que é o problema. A primeira vez, agora, uma vez entrado, movimenta-se. E de facto, é essa a questão. Portanto, não... A ideia de nós irmos investigar de onde é que vem o produto que foi comprado à Espanha, quer dizer, realmente nós não. Quer dizer, nós já nem temos capacidade para investigar em Portugal, porque é a ASAI que investiga o produto no, nos diversos locais. Nós não temos essa capacidade, não. E, portanto, e, agora, se na fatura ficar abaixo de custo... Pois, de facto, é um bocadinho essa questão, não é? Portanto, a responsabilidade da ADC, quer dizer, está bem, pode-se dizer, alguém pode dizer, é da responsabilidade, mas quer dizer, nós temos de ver muito bem qual é a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade, isso sabemos, nós, e temos atuado, os 36 processos que temos, estamos a atuar com prioridade, demos prioridade a estes, sobre os que tínhamos entre mãos. Quanto aos recursos humanos da Autoridade da Concorrência, Sr. Deputado, eu creio que nunca tive uma posição instável. Eu tive uma posição expectante, inicialmente. Eu disse, durante os dois primeiros anos, eu quero ter a certeza que consigo rentabilizar os recursos que tenho. E a partir daí, então, exprimi uma opinião. Eu precisava de mais 10 recursos humanos, metade economistas, metade juristas. Foi isto que eu disse. E tenho mantido esta posição. Agora, tendo perdido 8 pessoas em 2011, eu gostaria de ter 8 mais 10. Portanto, e tenho sempre mantido esta posição. Enfim, estamos a falar deste assunto com todo o cuidado. E, enfim, é óbvio que nós temos, de facto, os departamentos muito esticados neste momento. Mas, enfim, temos procurado dar sempre resposta. Percebemos a situação difícil em que o país está. E estamos confiantes que o assunto será bem resolvido, porque realmente é como o Sr. Deputado diz, se há entidade que merece ser dotada dos recursos humanos de que precisa para cumprir a sua missão, é a Autoridade da Concorrência, até pela forma exemplar como tem gerido o seu orçamento. Digamos, tem sido um bocadinho doido, e portanto as pessoas sabem que todos os recursos que são entregues à Autoridade da Concorrência são muito cuidadosamente geridos. Quanto aos diversos outros setores, Sr. Deputado, nós temos trabalhado nos outros setores. Há um setor que o Sr. Deputado mencionou, mas aí não podemos atuar sequer, que é a microgeração elétrica, Sr. Deputado, porque é um setor regulado. É um setor que está regulado, nós não entramos nos setores regulados. Portanto... Não. A interface podemos atuar, mas, digamos, a regulação propriamente dita... Quanto à nova lei da concorrência e às medidas cautelares, eu penso que nós temos um quadro de medidas cautelares forte, e a nova lei reforça todo esse quadro. Portanto, eu acho que está bem, é das áreas onde nós aqui... E devo dizer-lhe, a Autoridade da Concorrência, sob a minha presidência, foi a primeira vez que atuou em medidas cautelares, Sr. Deputado. E atuámos, e quando foi o caso, e penso que atuámos bem, mais uma vez, e não hesitaremos em fazê-lo, sempre que nos parecer que o devemos fazer. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Permite-me só que eu sou deputado José Luís Ferreira. Eu concluo e depois peço desculpa, joguei que faz. Portanto, quanto à questão do dumping, esta dificuldade que nós temos, e o exemplo de Schengen julgo que ilustra um bocadinho a dificuldade, a ASAI e a ADC, portanto, a ASAI fazer não só o auto de notícia como entidade instrutora de processo, Sr. Deputado, nós aí confiamos que, digamos, o legislador, a solução que adotar para nós estará bem, quer dizer, não temos uma particular referência. A única coisa que podemos dizer é que neste momento as coisas funcionam bem, mas se o legislador entender uma outra solução, como a do que o Sr. Presidente da ASAI propôs, por nós, não temos nada a objetar e, portanto... Quanto à questão, o exemplo do leite libertado em duas fases. O leite foi libertado em duas fases porque, entretanto, numa das fases, os processos ainda estavam na ASAI. Portanto, a ASAI pôde atuar imediatamente. No outro, o processo já tinha... Quando as pessoas pediram para libertar o leite, os processos já tinham chegado à Autoridade da Concorrência. Mas nós, imediatamente, entramos em contato com a ASAI e portanto, digamos, foram duas fases, mas, quer dizer, foi tudo muito rápido, quer dizer, não houve demora nenhuma, quer dizer, não houve qualquer dificuldade, nós próprios reconhecemos. nem a nós nos competia libertar, era a ASAI que competia, portanto, sim senhora, os processos estavam connosco, mas nós imediatamente dissemos à ASAI, olha, tem aqui este caso, o assunto foi resolvido, foram duas fases, mas, digamos, não mediou-se o tempo mínimo para entrarmos em contacto e percebemos que tinha de ser, os processos foram devolvidos à ASAI, a ASAI libertou a lei, depois mandou-nos novamente os processos. Pronto, foi tudo muito rápido e sem qualquer problema. Como disse, o legislador, qualquer que seja a solução que o legislador entenda adotar por nós, eu não devo dizer que, honestamente, e com toda a franqueza, quer dizer, não tenho uma preferência, o que posso dizer é que o sistema atual funciona bem.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só saber se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência me podia clarificar esta questão. Não foi desencadeado pela Autoridade da Concorrência nenhuma iniciativa junto dos órgãos da União Europeia correspondentes, concretamente a Comissão Europeia, sobre esta matéria.
Não foi, porque nós não temos nenhum argumento para desencadear nada junto da Comissão Europeia. Portanto, a história do dumping, nós não temos, quer dizer, constatamos que não é dumping, quer dizer, nós não podemos ir dizer à Comissão Europeia, Lu, portanto,
não
temos nenhuma razão objetiva, quer dizer, estamos a analisar um processo do ponto de vista de vendas abaixo de custo, sim senhora, agora, digamos, é preciso ter uma razão objetiva para fazer um produto que vem de Espanha. Nós, enfim, não temos nenhuma razão objetiva para o fazer, Sr. Deputado. É só essa.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, queria, em nome da Comissão de Agricultura e do Mar, agradecer a presença do Sr. Professor e agradecer a todos também o bom andamento dos trabalhos. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados.